Glórias a Deus. Mais uma vez, a paz seja convosco. Louvado é o nome do Senhor, que apesar de tudo, continua conosco. Apesar de tudo. Apesar dos nossos pensamentos. Em todo lugar que eu vou dar aula, eu tenho falado do exemplo que eu falei para você do projetor, que você ficou comigo. Eu não falo só o nome.
Não, não falo de novo não, mas a porta está aberta.
É que eu falei assim, imagina se Deus projetasse assim, não, sobrenaturalmente, começando pelo meu, né? Entendeu? Ah, imaginou?
Meu.
Aí eu conto, mas na aula, porque no dia ela ficou assim, até ficou sem ar. Será que o pastor aí vai fazer uma...
Projetar. Já pensou? Eu nunca mais voltarei.
Pode ter certeza que os primeiros que ia ser apresentado era o meu, aí você não voltar por minha causa. E aí nós estamos falando sobre o mal que habita em nós. Nós começamos a falar dessa lei do pecado. O apóstolo Paulo, ele usa essa metáfora, comparando o pecado com a lei. Amém?
Amém.
Separa os dois? Não? O pessoal vem do carnaval, aí eles ficam com esse sentimento assim de... Sebastião, você já te incomodando, você avisa que eu dou uma pausa aqui. Não, tem coisas que não resolve oração. E aí a gente falou que o apóstolo Paulo, ele denomina a ação do mal nele como uma lei, como algo que realmente age dentro do seu coração com tamanha força, tamanho poder, que ele não sabe explicar como, mas aquilo controla a ação dele. Ele não consegue agir como ele gostaria. O benéfico da história é que o Senhor está conosco. Se não fosse o Senhor conosco, a gente estaria perdido. E aí nós começamos a falar, na semana passada nós falamos a primeira de quatro verdades-chave dentro do testemunho do apóstolo Paulo, de como ele lidou com isso. Tá? A Bíblia também ela é repleta de exemplos nos quais nós temos e podemos nos valer para agirmos de uma maneira correta. Nós temos Jesus como nosso exemplo maior, mas os homens da Bíblia, eles mostram, os homens e mulheres da Bíblia que são apresentados, são exemplos para nós, de como agir e também de como não agir. Tem muita coisa na Bíblia mostrando a ação errada. E aí a pessoa olha e fala assim, não, mas na Bíblia está, então eu vou fazer. Não, aquele era um exemplo errado. Não é um exemplo correto. Mas não é uma ação correta. E a pessoa ela tem que entender quando que ela tem...
Pastor, agora sem brincadeira. Por exemplo, o caso da Estela. Né? Eu citei outro dia. Ela mentiu por bem do povo.
Tá errado.
Mas mentiu. Não,
mas tá errado.
Mas favoreceu o povo.
Mas tá errado.
Então não era pra mentir.
Lógico que não.
E como que ia salvar o povo?
E Deus é Deus, ele faz o que
se
ele quer.
Se não, um bandido procurando pelo pastor. Bom, o senhor tá aí, ele vai saber do senhor pastor. Mas se não tivesse no púlpito, a gente tivesse conversando.
Eu ia levantar.
Não, mas eu ia dizer que o pastor estava...
Você
está
errado.
Ele estava viajando.
O jeito humano não é o jeito correto.
Eu protegi o pastor.
O jeito humano...
Era para deixar dizimar o povo, os judeus.
Ela tinha que fazer alguma coisa diferente de mentir. E aí Deus ia dar...
A arma que ela tinha era mentira, pastor.
A arma que ela tinha, ela fez uma coisa errada. Não era a arma que... Aí você, esse raciocínio que você está tendo, você está falando para mim que Deus aprova a mentira. Sendo que a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo.
Mas salvou você... o povo.
Ao fim do justificam os meios.
Ela tinha que ter falado que você é correndo.
Mas salvou só ela.
Que seja. Que seja. Que seja. Não pode haver mentira. Mentira não é uma coisa certa. Como o exemplo.
Mas ela não é uma mulher de Deus.
Quem disse que ela é uma mulher de Deus? Você que está dizendo.
Ué.
Aonde está dizendo? Só porque está dentro da Bíblia? Então Jezabel, que está na Bíblia, ela é mulher de Deus porque está na Bíblia. Jezabel, ela foi instrumento de Deus. Ela não é a Bíblia, não é uma pessoa referência. Usou, mas é uma pessoa que está agindo de uma forma errada. Nabucodonosor, ele foi um instrumento de Deus, mas ele não é uma pessoa abençoada.
Rei Ciro,
e daí vai. Entendeu? O Senhor, ele utiliza pessoas como instrumento, entendeu? Dentro da pecaminosidade dos seus seres, mas a pessoa agiu errado. Eu não tenho justificativa nenhuma na palavra de Deus para mentir, nenhuma.
Olha, eu agiria da mesma forma que disseram. Minha consciência ficaria tremenda.
Ficaria tranquila até o dia do juízo. No dia do juízo você tem a consequência do seu ato.
Vai prestar conta.
Claro, é claro.
É melhor prestar contas de uma mentira do que dar morte.
Isso é o que você está dizendo, porque você está indo contra o princípio bíblico. O princípio bíblico é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é o caminho, a mentira ou a verdade e a vida. Entendeu? Não é meia verdade.
Essa foi engraçada.
O que é isso?
A gente... Fale, por favor. A questão é muito clara na palavra. Por exemplo, os atos de Abraão, né? Quando ele entrega, fala, não, essa aqui é minha irmã.
Tá errado.
Deus permitiu que ficasse registrado para mostrar que nós somos homens falhos, independente realmente da ação de Sim. Deus.
E é pecado, e ele agiu errado.
Não, mas eu nem lembrava.
Tem um monte de exemplo desse. Tem um monte de exemplo. Todos eles estão errados porque nós damos o nosso jeito em vez de confiar em Deus. Entendeu? Nós. E aí a pessoa está num contexto de igreja primitiva em que a pessoa falava assim: se você não negar Cristo, você morre. Aí você nega. Porque eu tinha um povo que negava. Ah, eu não conheço Cristo nada, não. Aí depois voltava, falou, ô pastor, me aceita de novo aí, eu estou arrependido. E ficava nessa ida e vinda. Está errado? Está errado? Verdade chave. Primeira delas foi que o fato de o pecado habitar em nós, ela é uma lei. Não é algo que você pode escolher, não é algo que tem pessoas que estão isentas, não. Todas as pessoas têm isso. O fato de o pecado habitar em nós é uma lei. E nós lemos Romanos 7, 21 e 23, que diz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É uma guerra. O que foi, Lindinha?
É ele que está me agoniando.
Está agoniando? Sebastião, para de agoniar ela. Para. Já falei. Sebastião é o presbítero da igreja. O apóstolo Paulo, ele olha para si e fala: eu vejo uma guerra dentro de mim. O Espírito Santo, ele me convence que eu estou errado, e mesmo assim a minha carne luta querendo fazer o que é errado, e eu não consigo. O apóstolo Paulo também,
ele não conseguia, imagina.
Mas
se
ele não
conseguia, pastor, como é que a gente vai conseguir
em Cristo? Nós não somos, no primeiro período, nós falamos que nós não estamos, nós temos que medir o crescimento de Paulo ou o crescimento de fulano Beltrano. O que nós temos que fazer é caminhar em direção ao alvo, lutando com as nossas dificuldades. É isso que nós temos que fazer. Ninguém está exigindo que você tenha um comportamento como o de Paulo, porque Paulo teve uma porção do Espírito Santo de Deus muito maior do que você tem. Então, de Paulo vai ser exigido uma coisa que de você é diferente de exigir outra coisa. Tá? E aí o apóstolo Paulo, ele trata esse pecado na vida dele como uma lei. E aí nós falamos um pouco sobre o contexto dessa lei, que tem pessoas que pensam que a lei pode ser como uma regra moral, como honrar pai e mãe. Nós podemos pensar como uma lei, entendeu, que proíbe, por exemplo, de você não matar. Nós pensamos, podemos pensar em lei como a lei da natureza, como nós temos, por exemplo, a lei da gravidade. Que a lei da gravidade, ela nos controla e nós não estamos isentos a ela. A menos que você vá naquelas câmaras da NASA, tal, ou você esteja no espaço. Mas mesmo no espaço, a gravidade existe, não no contexto igual a nossa. Mas existe, e a gravidade continua controlando. Controla o planeta Terra em relação a evitar que ele avance para perto do Sol, ou se afaste perto do Sol. É todo um controle complexo que é determinado como uma lei. A fome é uma lei. Daqui a pouco nós vamos chegar perto do almoço, você começa a ficar com vontade de comer. A sede é uma lei. Por que a gente faz jejum? O jejum é um jeito de você guerrear contra essa lei do nosso corpo, em que você impõe ao seu corpo algo que ele propõe a ele, que propõe não, decide que você não vai, vai se abster de alimento, vai se abster de líquido, sei lá o que quer que seja, e você se abstém, sendo que o corpo está querendo. Então você está guerreando contra a sua carne, mas com o corpo, que objetivo? Se submeter ao Senhor, sempre. Conforme já falei para vocês, não tem jejum de Coca-Cola, jejum de televisão, jejum de internet, jejum para ganhar a Brastemp, jejum para passar no concurso, jejum porque o cara está doente, não existe isso. O jejum, ele tem uma função definida pelo Senhor, com a função de mortificar nossa carne e nos aproximarmos de Deus. Essa é a função do jejum. Tá? Ah, mas o cara faz o jejum do Apocalipse, o jejum do sei lá do que, entendeu? O nome não, o nome você pode utilizar de jejum, mas não é jejum no padrão bíblico. Tá? O mal que reside em nós funciona dessa maneira, nos atraindo, de modo que Paulo a chama de uma lei, para que possamos ver como ela é poderosa, mesmo na vida dos cristãos, porque nós, como cristãos, nós também pecamos. Que está constantemente agindo para nos moldar de acordo com o seu caráter pecaminoso. E aí nós finalizamos falando em que sentido então Cristo derrotou a morte. Porque se ele fez tudo o que ele fez e ainda tem esse bicho aí que habita dentro da gente e continua agindo, a resposta é que Cristo derrubou o seu domínio. A resposta é que Cristo derrubou o seu domínio. Antes as pessoas não conseguiam falar não. Você sem o Espírito Santo, você não consegue falar não. Com o Espírito Santo, você consegue dizer não. E a consequência do pecado, que era a morte eterna, para aqueles que são salvos, para aqueles que são filhos de Deus, não é mais uma morte eterna. Há consequência, sim, mas aquela morte ela já foi paga pelo Cordeiro. Então, a diferença é muito grande. Se fosse, não tivesse a presença de Cristo, e as pessoas que não têm Cristo são assim, elas morrem e acordam no inferno, acordam perante o juízo do Senhor, destinados ao inferno, porque o sangue do Cordeiro é para os filhos dele, é para as filhas dele. Então a diferença é, não há imposição de uma morte eterna. Isso é toda a diferença, toda a diferença. O pecado, ele continua sendo pecado, a sua natureza e o seu propósito continuam inalterados, e a sua força e o seu sucesso, eles nos sufocam. Porque quando nós olhamos o que nós fazemos, o que nós pensamos, a gente se envergonha. E se envergonha por quê? Porque temos o Espírito Santo. E a pessoa que não tem Espírito Santo? Não se envergonha. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vou seguir o trio elétrico, vou comprar isso, vou comprar aquilo lá, vou viver minha vida. A gente começa a olhar as postagens, inclusive de familiares, não é uma situação apenas da minha família, com certeza da sua também existe, em que as pessoas elas começam a postar as fotos, não sei o quê, e você fala assim, que triste. A pessoa ela vai atrás de um trio elétrico, cantando músicas, muitas vezes profanas, agindo de uma maneira totalmente pecaminosa, daqui a 9 meses a gente vai ter muitas crianças nascendo, muitas mães solteiras, resultado, consequência do seu pecado. Segunda verdade, nós encontramos essa lei, não é no outro, é dentro de nós. Quando você olha para si, você vê que aquilo não é algo exterior, como algumas linhas teológicas falam, como por exemplo, chamar uma linha chamada pelagiano. Os pelagianos, eles acreditam que o homem nasceu bom, e aí você vai sendo influenciado pelo mundo e você vai ficando mal. O homem na sua essência, ele não é bom, ele é ruim. O homem na sua essência, ele é pecaminoso. Desde berço, a criança, ela estabelece o seu reino, ela quer estabelecer o seu domínio. Mães e pais têm que se curvar ao desejo daquelas crianças. É algo que eu falava, comentava aqui no intervalo. A estrutura de uma família cristã bíblica é figura de Deus. Depois de Deus, nós temos a figura do homem, que é o sacerdote. E aí nós temos a figura da mulher, que é submissa ao homem em temor a Deus. E temos as crianças, que são submissas primeiramente à mente às mães e também aos pais. Essa estrutura é a estrutura bíblica. O que que nós vemos hoje? Filhos determinando o que eles querem. Igreja, não quero, não vou. Crianças de 2, 3, 4 anos falam assim, não quero, não vou, não estou afim. Quem é uma criança para definir o que é ou o que não é? Pastor, o que é criança? Enquanto estiver vivendo debaixo do seu domínio, ela é sua dependente, você é responsável por ela e ela tem que obedecer aquilo que você fala. Não é bem assim. Deveria.
Mas esse padrão tem que ler realmente. Assim, eu vou colocar esse parênteses aí dentro de uma matéria que eu assisti recentemente, né? Sobre os pais que estavam educando seus filhos desde o bebê, né? Então, a criança não começava a se alimentar, já tinha essas coisas assim, a mãe colocava na boca da criança e a criança rejeitava. Então, ali ela disse que já não dava mais pensar que a criança não queria cenoura, entende? Ela não ia insistir nisso. Agora, se ela colocasse outra coisa que a criança gostou, ela ia continuar fazendo a vontade dele. E não, você está entendendo? Então, assim, acho que serve. Por isso que hoje muitos filhos batem nos pais.
Mas é claro, e aí nós estamos, você está entrando no campo físico, e eu vou me ater um pouco mais no campo espiritual, em que a gente pega as nossas crianças e fazemos o seguinte, nós os batizamos ou apresentamos, independente, seja igreja católica, igreja protestante que acredita em batismo ou não, você leva a Deus uma criança e fala assim, eu como pai, eu como mãe, eu me responsabilizo, eu me comprometo a fazer essa criança andar nos caminhos do Senhor. É isso que a gente faz, tá? E aí a criança faz um ano, faz 2 anos, faz 3 anos e continua caminhando, a gente não lê a Bíblia com eles, não perde um tempo, mas ver televisão a gente pode. Tá? A gente não para ler. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? A gente não incute no coração da criança desde pequena que ela tem que ler a Bíblia. A gente não ora com as crianças desde pequeno. Quando faz 10, 12, 14, 15 anos.
Onde foi que eu errei?
Onde foi que eu errei antes fosse? Eu assim, vamos para a igreja? Porque você está rebelde? Não quero. Ai, que retaliação. É o diabo. Não, não é o diabo. É falta de responsabilidade minha como pai. Sua como pai e mãe, porque a gente não faz o que deveria fazer, que é o quê? Mostrar para a criança. Ontem eu aprendi esse versículo e ainda estou digerindo ele, em que eu não lembro qual é a passagem, que fala que a gente não tem que levar os nossos filhos à ira. E aí o entendimento... E aí a gente pensa que é fazer alguma coisa que o filho não gosta. Que nem, o filho não gosta de um peteleco na orelha, não vou dar, senão ele gera ira. O sentido daquele versículo é um sentido totalmente diferente que eu nunca tinha entendido. O sentido é, não incitei seu filho à ira contra o Senhor por não ter educado ele nos caminhos dele. Por desde pequeno não ter ensinado a ele o temor do Senhor, ter ensinado que tem que ler a Bíblia, que tem que orar, que tem que respeitar pai e mãe, não porque eu mereço respeito, mas porque a Bíblia ordena. A gente explicar para as crianças que há uma diferença entre as leis bíblicas e as leis que eu como pai defino. Na Bíblia não está dizendo que meu filho tem que dormir 9:30 da manhã, 9:30 da noite. Não tem. Quando eu imponho isso, é uma regra porque eu quero bem, ele tem que me respeitar, mas eu não posso dar o mesmo peso da Bíblia. E essas coisas têm que ser explicadas para as crianças. Nós fazemos isso? Não. Nós educamos as nossas filhas, eu tenho filha, Cláudio e Reginaldo tem, Glenn e Sebastião tem, dos reis tem só 3. E aí a gente quer que as mulheres elas sejam mulheres bíblicas. Só que a gente ensina desde pequeno elas serem o quê? Independentes. Tem que se virar. E é complicado isso. Como lida com uma situação e lida com outra? Porque quando essas crianças, essas mulheres, essas meninas crescerem, virarem mulheres, elas vão querer entrar num confronto contra essa estrutura que a Bíblia define, e aí começa conflito, porque uma acha que pode fazer, outra acha que pode tomar um lugar, e está errado. E tudo isso é desejo do nosso coração. Voltando para o nosso texto.
Só um gancho. O senhor falou, né? Negócio da ira, para os pais não desenvolverem a ira. E tem uma outra passagem que fala para os pais não irritar os filhos para não causar desânimo, não é isso?
Não lembro.
Tem.
Acha a passagem. Não. Mas tudo isso é em referência a temor do Senhor, não é desânimo pessoal.
Desânimo.
Está falando porque a pessoa desanima de seguir os caminhos do Senhor. Eu não conheço, eu teria que ler esse versículo e analisar. Esse primeiro, eu tenho referências.
Não lideis vossos filhos para que não cause desânimo.
Tá, mas aí tudo é visando o temor ao Senhor. O homem, ele tem que amar a sua esposa no temor do Senhor. A esposa tem que amar o homem, tem que honrar o homem, ser submissão ao homem no temor do Senhor. Tudo em relação ao Senhor.
E os filhos têm que honrar pai e mãe. Mas aí, quando os pais irritam os filhos...
Isso é uma influência. Isso é uma influência e não um definidor de comportamento.
Não, mas a própria palavra diz que causa desânimo.
Então, querida, mas o pai vai receber um julgamento em relação a isso. Mas isso não dá respaldo para a criança agir como ela quer. Porque a pessoa, a partir do momento que tem o Espírito Santo, ela lida com aquilo de uma maneira diferente, não lida como ímpio. O ímpio lhe tem essa justificativa. Ah, meu pai me bateu, meu pai me estuprou, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. E são marcas que ficam no coração da pessoa. Mas isso não é justificativa para você agir fora da palavra, porque você tem o Espírito Santo.
Aí você fica desanimado.
O Senhor fortifica. Você passa por um desânimo e você vence e continua caminhando. Você não pode ficar estancado. A depressão, ela existe, mas não é algo que você tem um estado depressivo para o resto da sua vida. Você passa por um momento, você recebe a força e vigor do Senhor com o filho e com o filho. E aí você sai daquilo melhor e avança. Você não fica inerte, é o que eu tenho conversado bastante com você. A pessoa ela entra numa espiral depressiva, e não para. É como se fosse um carro numa descida de serra sem freio. Está longe da igreja, não tem contato com o Senhor. Começa a olhar as situações. Não é uma generalizando, mas começa a olhar. Porque se você tem freios, você desce um degrau, um patamar, alguém estende a mão, alguma coisa acontece. Agora, se a pessoa está andando em carreira solo, ela desce naquela ribanceira e vai embora.
Ainda bem que eu tenho esse nome.
Ainda bem que você tem Deus.
É, mas que me deu o Senhor, né? Para entender isso.
Deus tem a misericórdia da sua vida. Nós encontramos essa lei dentro de nós. Paulo tinha ouvido histórias de horror sobre o pecado ao longo de toda a sua vida. Ele tinha visto incontáveis dedos apontados para o seu rosto e prevenindo quanto o poder do pecado, entendendo que Paulo ele era fariseu, ele era de uma seita que apontava o dedo. Romanos 7:21, de novo, deixa aberto em Romanos, por favor. Nós vamos ler esse texto várias vezes.
Romanos
7:21.
Posso ler?
Não. Eu quero que o Reginaldo leia.
7:21.
Por favor.
Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo.
Pois é,
que coisa
complicada.
Pois é.
Você quer fazer o bem?
Mas é a guerra. É a guerra. É a guerra.
Mas
entendeu?
Eu não sou culpada, porque...
Ai, tadinha de você que você não é culpada, né? Só ela não é culpada. O que acontece é, nós temos uma lei e um pecado dentro do nosso corpo. Se a gente não se alimentar espiritualmente, não crescer espiritualmente, a gente vai ficar submisso àquilo. É como você com uma enfermidade. Se você não tomar os medicamentos corretos, se você não se cuidar em relação à saúde, você vai piorar. A enfermidade vence você e leva você, inclusive, até óbito, se for o caso. Por isso, entendeu? Então, a nossa luta tem que ser uma luta de busca e capacitação. Uma coisa é a pessoa juntar-se a um grupo e analisar criticamente dissertações sobre o pecado original. Uma coisa muito diferente é encontrar submetido pela sua força e loucura. Uma coisa é você ver essas citações na Bíblia, outra coisa é você olhar para si e ver que isso realmente age na sua vida. Uma coisa é você assistir uma conferência sobre a AIDS, sobre os problemas, e outra coisa é você estar num gabinete médico e o médico fala assim: sinto muito, você está com HIV negativo. Como é o irmãozinho da Cláudia lá, você está com câncer, com metástase, é negativo. É maligno. É muito diferente. Poucas pessoas têm chegado a um acordo com a lei do pecado. Se isso tivesse acontecido com mais pessoas, nós ouviríamos mais queixas contra ela nas orações. Veríamos mais lutas contra ela e encontraríamos menos dos seus frutos pelo mundo. Poucas pessoas têm chegado a um entendimento de que realmente elas são más. O que as igrejas falam? Você é bom.
Você tem valor.
Você tem valor. Você é especial. Você é uma noiva. Entenda que no sentido, gente, entenda que no sentido de ser agraciado pelo Senhor, realmente nós somos privilegiados. Tá? E esse é um sentido que você não pode. Você tem que sempre andar com confrontação e esperança. Porque é uma coisa que a Rosana chama muita atenção e eu tenho tentado moldar, segundo o Espírito, as pregações dentro desse aspecto, mesmo as ministrações dominical, que não é só falar que você é miserável, você é pecador, você não presta, podre. Não, eu tenho que falar que tem esperança. Senão o cara se mata. Entendeu? E aí tem uma linha que fala, não, você tem que ser pecador, você tem que ser destruído, você não merece nada, você é miserável. E vai, e o cara vai, não tem uma palavra de esperança. Você só vai sufocando o cara.
Foi isso que eu percebi.
Entendeu?
Quando eu comecei, porque eu sempre acontecer as igrejas alinhantes, que tem esse tipo de, se você tem valor, é tudo psicologia.
Pronto. Deu uma falha na gravação.
Psicologia, né? Então, é o seguinte, eu percebi o seguinte, assim, eu vi que nas igrejas também, assim, reformadas, assim, que são calvinistas, que eu vi que pregam muito mais a ira, tudo bem, existe a ira de Deus sobre os pecados, assim, mas cadê também mostrar a misericórdia e o amor de Deus nessas pregações também? A pessoa só ouve ira de Deus, ira de Deus, ira de Deus.
O cara vai ficando num canto assim, entendeu? Existe, entendeu? É uma realidade. Entendeu? É uma realidade. É um exemplo que eu sempre dou para vocês. Você vai num hospital com uma enfermidade, você sabe que é séria por algum outro sintoma, entendeu? O médico pode até falar que está tudo bem, mas você sabe que não está bem. Mas o cara tem que falar que tem alguma saída. Não é... Ah, agora você só vai ouvir aqui, porque senão a gente entrava no contexto que foi criado, por exemplo, o purgatório. Ah, você vai para o purgatório, você vai ficar sofrendo aí até você pagar tudo. Você foi mal, agora você vai pagar. Não é esse o aspecto, não é essa a ideia. Tá? Então, se as pessoas elas tivessem o entendimento de que há realmente a figura da lei do pecado habitando nelas, haveria mudança, transformação, confronto. Agora, quando você chega numa igreja que deveria ser um lugar que dá uma referência para você do que é certo e errado, e a pessoa fala para você, você é a noiva, você é o maravilhoso, vai para o louvor, é uma hora, duas horas, três horas de louvor. Já participei de igreja com três horas de louvor. Tá? E as pessoas pulam, e dançam, e pulam, e dançam, e vai daqui, e a bênção, e não sei o quê, e dá voltinha. É legal isso. Entendeu? Não tem problema. E dá voltinha para o lado direito, voltinha para o lado esquerdo, e é isso, olha para o teu irmão, e vai. Daí chega na hora da palavra, todo mundo cansado, é que nem retiro. Eu estava imprimindo uma série de materiais, tanto para discipulado, como para as crianças e algumas literaturas, e aí eu estava com um livro assim, Teologia do Reino, que eu consegui em PDF, para ministrar e abençoar as pessoas, né, para elas não terem que comprar. Aí a pessoa disse, eu nunca vi falar sobre isso. Eu comecei a conversar com ele e tal. E ele falou que era cristão. Aí ele falou para mim assim, pastor, e aí, vai ter retiro na sua igreja? Eu falei, querido, eu não sou muito a favor de retiro, não. Porque eu brinquei com ele. Eu falei assim, a gente retira, na época de maior bagunça da cidade, você retira o povo que ora, você retira os pastores, intercessores, tudo mais. Um encontro, e eu penso que em um tempo próximo, se o Senhor nos permitir, vai ser abençoado, a gente poder se reunir de uma forma social, como está faltando o nosso almoço, a gente fazer um encontro de almoço, para a gente almoçar junto e tudo mais. É importante o social, a gente sentar, vamos conversar de outras coisas, tá? Ou você gosta de tal música, eu gosto disso, eu gosto de ter uma afinidade com uma coisa, com outra, é interessante isso. Mas não adianta querer dar um enfoque espiritual. Porque você chega num retiro e Deus ele age como ele quiser. Tem pessoas que se convertem. Mas você chega num retiro, primeiro dia tem um culto, alguma coisa. Aí solta uma tarde livre para a molecada. Aí os caras ficam na piscina, aí pula, e joga vôlei. Chega de noite, culto de adoração a Deus. Quem consegue adorar a Deus? Os caras com as bochechas tudo vermelhas aqui, tudo cansado. Aí vão ficar conversando a noite inteira. Vamos cultuar domingo de manhã. Não tem condições. E eu conversava com esse rapaz a respeito disso, a respeito da consciência do pecado, a consciência que a gente tem que ter qual a motivação das coisas, por que nós fazemos. Se as pessoas elas tivessem esse entendimento e essa busca desse entendimento, eles iam se conformar mais em relação ao Senhor do que em relação ao mundo. Mas se a própria igreja fala que está tudo bem, está tudo certo, quem vai contestar?
Não tem o fiel da balança,
não tem fiel nenhum. Porque passei essa semana. Hein? Eu passei essa semana comendo só o teu bolo. Eu passei, ficou lá na geladeira. Toda hora ia lá e comia um pedacinho. Como é bom. Entendeu? Comi o bolinho e tal. Oferece pro cara giló. Eu não quero. Se você oferece giló, ninguém quer. Mas oferece bolo, todo mundo quer. Quando a pessoa chega para você e fala que tá tudo certo, beleza. Olha, você é uma bênção. Você anda nos caminhos, você é um exemplo. Oh, legal, hein? Então, beleza, eu não vou orar mais, não vou fazer nada, está tudo certo. A gente precisa ouvir que nós estamos errados no quê? Não conforme eu acho, mas como a palavra diz, e mostrar a saída. Você está errado e a saída é essa. Tá? O apóstolo Paulo, ele olha e fala assim, quem me livrará? E aí o apóstolo Paulo, ele joga realmente essa condição, mostrando para as pessoas que nós, na nossa condição humana, sozinho, nós não conseguimos nos livrar desse pecado e dessa falta. Por isso que o Senhor, ele levanta pessoas para caminhar conosco. O Senhor tem me dado o privilégio de caminhar com vocês. Entendeu? É um privilégio que eu tenho, uma responsabilidade. Como vocês têm responsabilidade com os cônjuges, com os filhos, com as pessoas, com eles, de passar conhecimento, entendimento e trazer eles à luz da palavra. Os crentes são as únicas pessoas que encontram a lei do pecado operando dentro deles. Por quê? Porque o Espírito Santo só habita dentro das pessoas que são cristãs. Então a pessoa que não tem, ela não tem discernimento, ela está agindo porque ela acha que é o certo. Independente se é decisão da pessoa, uma decisão moral ou não, você tem que entender que aquela pessoa ela não está capacitada a tomar uma decisão. Uma pessoa que não tem Cristo, ela não tem entendimento em relação a bem e mal. Por isso que a palavra de Deus, não é que você pegar versículo bíblico e vai jogando na cara de pessoas que não são cristãs. Você tem que agir com o amor. Você tem que agir com o fruto do Espírito, porque as pessoas vão ser ganhas através do seu comportamento. Mulher não cristã, casada com um homem cristão. Homem cristão, homem não cristão, casado com mulher não cristã. O procedimento dos que são cristãos são de tal maneira que venham a ganhar a pessoa através do seu comportamento. Não adianta você ficar falando no versículo. Vai para a igreja, a Bíblia diz. O cara não entende isso. Ele entende quando você age com mansidão, com amor, com paz no coração, você é uma pessoa com discernimento. É essas atitudes que ganham as pessoas. A gente teria muito mais pessoas dentro da igreja se a gente vivesse aquilo que a gente pratica e a gente não vive. Os descrentes não têm como sentir isso. A lei do pecado é um rio furioso que os leva consigo. Eles não podem medir a força da correnteza, porque eles se renderam a ela e por ela foram levados embora. Estava com o Gabrielzinho essa semana falando sobre um exemplo. Se você não fez isso, você já deve ter visto. Em que certos parques aquáticos, você tem um rio que ele circunda todo o parque ou parte do parque, aí as boias elas ficam passando, você entra na água, tem pé, dá para você entrar, em Caldas Novas tem lá, para aqueles lados tem, você pega uma boia daquela, você senta em cima da boia, o rio te leva e é tão gostoso, você vai vendo a natureza e você vê as pessoas, tal. Agora tenta descer da boia e andar ao contrário, é difícil, porque vem toda uma correnteza, vem outras boias, as pessoas estão querendo, nós andamos na contramão do mundo. O mundo fala, isso é certo. E você fala, isso não é certo. Você bate de frente, bate de frente, bate de frente. A Rosângela postou no grupo lá um textinho sobre carnaval. Eu não gosto, muito interessante. Agora, se você pegar um texto daquele, eu vou pegar e jogar isso aí num texto da minha família de ímpio, o cara vai achar muito ruim, não vai gerar nada de positivo. Por quê? Eles não entendem aquilo. Eles estão achando que você está julgando eles. Nós estamos realmente. Eu sou melhor que você e eu não faço o que você faz. Sendo que as pessoas elas têm que ver em nós uma ação diferente. Jesus Cristo, quando ele ia para os pecadores, exceto os fariseus, que o objetivo dele também ali era corrigir aqueles caras lá, mas quando ele ia para os enfermos, ele tratava as pessoas com amor. Mulher, aquela Maria Madalena, quando aparece lá, ele não tacou pedra nela. Ele executou um julgamento, foi lá e deu mais uma palavra de misericórdia para ela. Falou assim, olha, aqueles não te julgaram, eu também não vou te julgar. Mas olha, muda o seu comportamento. Muda o seu comportamento que você está errado. Vai e não peques mais. E como que a gente age? A gente age tacando a pedra. A gente é o primeiro. Ah, é? Deixa calar maior. E daí que eu vou jogar. Entendeu? Um crente, por outro lado, ele nada contra a correnteza. E ele encara o pecado de cabeça erguida e se esforça debaixo da sua força. E para finalizar, eu tenho que falar para você que mesmo dentro da igreja, nós temos essa dificuldade, porque há uma correnteza que fala o que o mundo está dizendo. Não é placa, não é denominação que vai definir se é ou não é. Não é uma cruz na igreja. Eu tenho vontade de comprar uma cruz para a gente aqui. Uma cruz daquelas de madeira bonitona assim. Está bonita aí, mostrar que é um negócio. Entendeu? Eu penso nisso, mas eu não tenho coragem de gastar dinheiro com isso. Tá? Eu estou para falar com um. Entendeu? Não, mas é algo que é a simbologia, ela é importante. Porque as pessoas, elas não, para quem está aqui dentro, para as pessoas que estão fora. E igreja, ela vem de um termo chamado eclésia. Eclésia é a chamados para fora. Então nós temos que influenciar os de fora, as pessoas passarem e olharem e ver uma referência cristã. Eu penso nisso, qualquer dia desses eu vou aparecer com uma, Não, agora não. O que você vai falar?
Por exemplo.
Eu brinco com a Edilene assim porque eu tenho intimidade, tá?
Pastor, só me dá licença.
Você vai embora?
É porque a ironia não está muito bem.
Uhum.
Eu vou.
Deus abençoe.
Quando eu era adolescente, eu usava o crucifixo.
Dá um beijo nela para mim.
Tá.
Tchau.
Tchau.
Eu usava o crucifixo. Aí, depois que eu me converti, me convenceram lá que não era bíblico, né?
Uhum.
Deixei de usar. E agora, recentemente, eu tive um entendimento de que, na verdade, é a cruz que nos lembra o sacrifício do nosso Redentor. Assim, não que precise usar uma cruz, mas que nada impede. Que, na verdade, os evangélicos perderam foi essa referência da cruz.
O entendimento é um ranço católico, porque os católicos usam cruz, e o entendimento de que, é uma coisa que eu já ouvi algumas vezes, se o teu filho fosse assassinado através de uma faca, você penduraria uma faquinha no teu pescoço? Ou penduraria um revólver? Isso é uma atitude ignorante, entendeu? Ignorante. Porque sim, o símbolo de cristianismo é a cruz, é o peixe também, tá? Mas a cruz, ela representa, eu quero morrer para o mundo, como Cristo morreu para o mundo. Você usar a cruz ou você não usar a cruz não vai mudar nada no seu cristianismo. Os adereços externos, eles fazem parte da nossa vida, como nós já falamos sobre arrependimento, rasgar as vestes, pano de saco, todas essas coisas são elementos que são externos de algo que você tem interno. Se realmente você tem o entendimento que a cruz, ela representa isso e é um símbolo para você, use. Não quero usar, não vai mudar nada. Eu quero usar, também não vai mudar nada. A cruz grande, pequena, de madeira, de plástico, de ouro, de prata, de titânio, não vai mudar nada.
A pessoa só fala a diferença da cruz, é porque a cruz católica tem, na verdade, é um crucifixo.
A imagem.
Jesus está pregado lá.
Tem o bonequinho.
É o bonequinho. A diferença dessa é isso, né? De não usar porque Jesus ressuscitou. Então, por isso que a cruz fica vazia pra gente, né?
Uhum. Mas é toda uma simbologia. É essencial?
Não,
senão estaria lá assim. Todo aquele que crer, for batizado e usar a cruz, vai ser salvo. Não existe. Não existe. Reginaldo, você está salvo. Você quer usar? Use. Coloca para dentro, coloca para fora, faz o que você quiser, não tem problema. Nesse aspecto, não há, nós não temos esse tipo de âmbito religioso, entendeu? Em que há um símbolo, se você não tiver, você está fora. Não, não existe isso.
Mas infelizmente, muitas igrejas têm esse
Mas o evangélico, ele é naturalmente levado a esse tipo de constrangimento. Tudo que for católico,
eu deixei de usar por constrangimento.
Todo mundo, entendeu? Se você tem elementos católicos na sua vida, você não está convertido ainda. É algo que, por exemplo, o cara ele fuma, aí ele bebe. O cara não é crente. Mas ele fofoca. Não, não tem problema. Fumar pode, não pode. Você vê que são contextos sociais em que a gente tem que se libertar disso. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, Pai querido, pelo teu privilégio, mais uma vez, estarmos na tua presença, falando agora sobre algo que nos aflige e nos sufoca, que é o mal que habita em nós, Pai. Pedimos a ti, Pai querido, que o Senhor, através do teu Espírito, único e exclusivamente, nos constranja, para que nós venhamos a ser transformados à imagem da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.